Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. E como estamos na sexta-feira, vamos mudar um pouco o tema para a nossa conversa aqui no podcast Folha Notícias. Hoje vamos tratar da saúde. Você é daqueles que basta comer alguma coisa e a azia e a queimação começam a incomodar? Se a resposta for sim, é bom você acompanhar o nosso podcast Folha Notícias especial de sexta-feira. Para falar da azia e de seus incômodos, convidei o médico gastroenterologista, o Dr. Severino Barbosa dos Santos. Dr. Severino Barbosa, tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo, um prazer estar com vocês mais uma vez.
Doutor, me diz uma coisa, o nosso tema hoje do podcast Folha Notícias é azia e queimação. É quase todo mundo se queixa ou vai se queixar da azia, né, doutor?
Pois é, a azia, né, definindo bem, ela não se caracteriza como uma doença. Na verdade, a azia, essa sensação de queimação, que ocorre geralmente no peito, ou entre o estômago subindo para a boca, é potencialmente um dos sintomas que podem estar envolvidos na doença do refluxo. Porém, ela pode existir a partir de outras coisas, como inclusive alguns alimentos podem provocar ocasionalmente uma azia, né? Por exemplo, café, toma muito esses cafeinados, pode sentir um pouco de azia sem que necessariamente tenha alguma doença. Então, existem várias possibilidades que possam justificar a presença da queimação da azia. Como o médico vai valorizar de acordo com a frequência, com a análise do paciente, com a idade e com o risco de outras doenças que poderão estar por trás disso também.
Doutor, o senhor colocou aí, então, para definir a azia, a gente pode chamar de queimação, né?
Isso, o termo popular, na verdade o termo técnico para azia a gente chama pirose, né? Pirus é um radical que significa fogo, né? É aquela sensação de fogo, de queimação. O termo azia e queimação são termos populares, mas que dizem a mesma coisa, é a mesma ideia, essa sensação de desconforto em queimação, que predomina nessa região em direção do estômago para a boca.
Entendi. Doutor, então, no caso, para quem está nos ouvindo, possa entender como que a situação funciona. Exemplo, tem gente que reclama que come bolo, farináceos, como biscoito, bolachas, automaticamente dá azia. Quando isso acontece, ele come e já vai logo para o estômago e já começa a ser processado, e aí começa a azia, ou tem algo de errado nesse processo?
Muito bem. Então vamos entender um pouquinho. A maneira mais fácil da gente entender a azia é considerando a azia como parte ou como uma manifestação, um sintoma, uma queixa da chamada doença do refluxo gastroesofágico, que é o que ocorre com maior frequência. A doença do refluxo é uma doença bastante frequente no nosso meio. A frequência é em torno de 20% da população, 20% a 30% dos Estados Unidos chega a isso, porque tem uma população onde a obesidade contribui também para isso e é em maior número. Mas a doença do refluxo, ela se caracteriza, do ponto de vista clássico, em azia e regurgitação, ou seja, aquela que o paciente reclama de queimação, principalmente, como você falou, quando se alimenta, e também a sensação de que a comida está voltando para a boca, está regurgitando. Então, essas duas queixas são chamadas queixas típicas e bem frequentes na doença do refluxo gastroesofágico. Agora, existem situações em que você não tem a doença do refluxo e pode sentir a sensação de queimação sem ser pelo ácido irritando, queimando, né? Porque no refluxo que ocorre é o conteúdo do estômago, e geralmente esse refluxo é ácido, embora possa ser não ácido também, provoca essa irritação e dá essa sensação de queimação, que é a famosa azia. Tá? Então, medicamentos podem provocar azia, né? Ou comer demais e alguns alimentos, principalmente os cafeinados também, podem provocar azia. Então, sem necessariamente ter a doença do refluxo. Na doença do refluxo, o que causa azia é o relaxamento dessa válvulazinha que une o esôfago ao estômago. Existe um controle, uma válvula, que não deixa passar o que já foi para o estômago. Mas algumas vezes esse controle é falho, a válvula fica muito relaxada, muito aberta, e o que está dentro do estômago termina voltando em direção à boca. Então, é esse retorno com ácido que causa queimação no esôfago Por quê? Porque o estômago está preparado, ele fabrica o ácido, ele tem contato direto com o ácido. Mas no esôfago não, não tem essa preparação, essa proteção. Então, o ácido que escapou do estômago de volta para o esôfago, isso de forma continuada, ao longo de meses ou até anos, isso provoca, assim, dano tecidual, né? Provoca irritação, às vezes feridas, úlceras, erosões, né? E provoca esofagite. Isso tudo é provocado por esse refluxo que, repito, predomina nesses pacientes. A azia, a queimação e a sensação de regurgitação, de que o alimento está voltando para a boca.
Certo. Doutor, o senhor me colocou no começo aí que varia muito de idade e de perfil da pessoa. A azia, ela pode acometer qualquer pessoa, exemplo, uma criança, um adolescente, um jovem, não necessariamente um adulto acima do peso. Ela tem um alvo certo ou não?
Legal, muito boa essa pergunta. Existe o refluxo na criança, no recém-nascido, inclusive, né? Nas primeiras semanas ou meses, que a criancinha recém-nascida começa a mamar, por exemplo, pode encher demais o estômago e o leite já voltar para o... Então, isso seria um refluxo. Ah, mas, nesse caso, isso ocorre geralmente por imaturidade do esfíncter, ou seja, não deu tempo ainda todo esse processo de formação e de funcionamento completo dessa válvulazinha que fecha o estômago, né? Que impede o refluxo. Ao longo de alguns meses, é só dar mais um tempinho, a própria criança vai crescendo, isso vai desaparecendo e vai sendo resolvido, né? Mas antes disso, claro, o médico, no caso um pediatra, um gastropediatra, já vai tratar também, mesmo em recém-nascidos, esse desconforto e às vezes, sim, essa sensação de azia que leva a criancinha a chorar, a ficar, não querer, às vezes perde peso, né? Porque não come, isso atrapalha o crescimento. Então, obviamente, é importantíssimo a consulta, nesse caso, com o pediatra, para resolver esse probleminha do refluxo no recém-nascido. No entanto, o mais frequente é, ao longo da idade, essa doença do refluxo com essa azia, ela vai aumentando ao longo da idade. Inclusive, o idoso, ele passa a ter, inclusive, em termos de frequência, ele é mais propenso, inclusive, a ter essa azia. Então, na medida que ele vai ficando velho, também com a idade, a azia pode ir piorando. E claro que tem vários fatores que podem colaborar para isso. Por exemplo, pessoas que fumam bastante, que bebem bastante, que são irritantes dessa mucosa e interferem nesse processo de pressão da válvula entre o esôfago e o estômago, né? Pacientes obesos, né? Isso é como eu falei inicialmente, nos Estados Unidos a obesidade é um pouco maior, é maior que a nossa em termos de prevalência. Eles têm uma prevalência maior. Mas a obesidade piora bastante a azia, piora bastante a doença do refluxo, né? Melhor dizendo, porque tende a jogar o estômago mais para cima, né? Pela pressão intra-abdominal. Isso faz com que haja maior chance de episódios de escape do ácido, de refluxo, e consequentemente de sensação de desconforto, queimação e azia.
Entendi. Professor, então no caso... melhor dizendo, que então quem tem a azia, ela pode, pois, caso porventura você tem azia, toma o famoso remédio, não, e acaba virando vício aquilo, né? Ou toma aquelas situações de, não, toma leite, não, toma água com limão. Essas receitas caseiras, nada se resolvem, né?
Pois é, porque de fato não trata a causa, ele está tratando um efeito, né? Que é a acidez, mas... Como eu falei, geralmente a azia tem uma causa importante por trás. E a mais frequente é a doença do refluxo gastroesofágico. E como doença, não é um antiácidozinho que vai resolver o problema. Na maioria das vezes requer um diagnóstico correto, que o médico diga que tem refluxo, inclusive que examine, né, com endoscopias para ver se tem lesões importantes, se tem úlceras, se tem uma esofagite intensa, se tem... estreitamento, já como consequência do refluxo, né? Então, ou seja, é necessário uma análise médica rigorosa para que se estabeleça o tratamento. Inclusive, por que que a gente fala, o paciente depois dos 40 requer cuidados mais, eu diria, mais rigorosos no sentido de dar um diagnóstico correto da causa da azia? Porque muitas vezes esses pacientes em um grupo teoricamente pela idade, tem mais chance de desenvolver câncer nessa região. Câncer do esôfago, por exemplo, câncer do estômago nessa região próxima. E isso pode confundir. Na medida que você dá remédios, você melhora a azia, mas deixa o câncer crescendo, né? Se for ele, né, que estiver provocando. Então, o câncer nessa região da cárdia, que a gente chama, nessa região da válvula do esôfago, já juntinho do estômago, ele pode confundir, né? Ele dá azia por ulceração, por desconforto, da queimação, e a pessoa achar que é simplesmente uma azia banal, tomar esses remedinhos aí indicados, né, às vezes por amigos, e inclusive retardar o processo de diagnóstico, descoberta da doença e tratamento. E isso pode fazer com que complique a vida dessas pessoas que estão tomando remédios sem saber a causa da azia. Então, daí a gente insistir que é necessário que tenha-se uma consulta com um especialista, ele identifique, né, até por exames, que não há lesão perigosa, está descartado câncer nesse paciente, e aí ele vai tratar com mais tranquilidade esse paciente.
Correto. Doutor, então, só para quem está nos ouvindo, né, de imediato, quando começar a sentir azia, o que a gente deve fazer? Tomar uma água gelada? Tem alguma coisa que possa aliviar esse incômodo logo de primeira?
De imediato, sim. Você pode, se acordar com a dor, com azia dessa, você pode tomar um remedinho desse aí, caseiro. Mas desde que não fique nisso de forma definitiva. E procure ajuda médica no sentido de ver a causa dessa azia. É diferente, por exemplo, se você faz uma refeição muito gordurosa, abusa bastante de muita gordura, muita fritura e muita bebida, deita. Então, obviamente, você tem mais chances de ter azia. Então, isso não quer dizer que você tenha doença grave, nem mesmo que tenha doença do refluxo. Se isso ocorreu nesse evento, né, ocasional, né, isso não se repetiu, você não precisa ter grandes preocupações. No entanto, se essa queixa da azia é uma queixa rotineira, contínua, frequente na semana, com pelo menos 2-3 vezes na semana você está sentindo isso, você deve sim procurar ajuda médica para que seja identificada a causa da azia. Na melhor das hipóteses, pode ser apenas você tem a doença do refluxo de uma forma muito leve, e aí sim o médico vai tratar com segurança o refluxo, com medicamentos específicos para isso, você vai ficar bom, vai ter restabelecido sua qualidade de vida e a azia vai desaparecer. No entanto, assim como poderia ser um caso leve, poderia também ser um caso mais complicado, como eu falei, com doenças mais sérias, que muitas vezes requer um tratamento também mais rápido e que traga a solução para a azia. Tá?
Correto, doutor. Então, ficamos cientes aí do que de fato é azia, o que causa azia. Doutor Severino Barbosa, muitíssimo obrigado aí pela entrevista. E qualquer novidade, por gentileza, compareça aqui no nosso podcast Fora Notícias, viu?
É sempre um grande prazer. Tudo de bom para vocês. E que Deus abençoe vocês nessa semana.
Forte abraço.
Agora você pode ficar ligado nas notícias do Jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo Telegram. Você pode receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando os aplicativos de áudio SoundCloud, Spotify e Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo e Lucas Guedes, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um bom final de semana. Até segunda-feira.